Agora, meu ouvinte, a nossa conversa é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Para uma grande parte das pessoas, isso é uma incógnita. O que isso significa? Vou te dar uma dica. Você está todo momento na internet, temos redes sociais, colocamos informações na Rede Mundial de Computadores. E o que fazem com as nossas informações? E eu vou conversar sobre esse assunto com o Eduardo Pereira. O Eduardo é engenheiro, o Eduardo é especialista em segurança na informação. Ninguém melhor do que ele para falar sobre isso. Eduardo, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, é um prazer estar aqui.
Bom, a primeira coisa que eu vou te perguntar é o seguinte, a que ponto chegamos para precisarmos de uma lei geral de proteção de dados? O que, que é isso? Que ser humano é esse em que a virtualidade impacta mais que a realidade?
É, hoje a gente está num momento delicado, né? Onde a gente tem praticamente a nossa vida inteira publicada na internet e não existia até o momento uma norma, uma regulamentação que guiava as empresas em como fazer o armazenamento, manipulação e classificação dessas informações. Então a lei vem para isso. A lei ela surgiu, começou com uma outra lei que se chama GDPR, que é uma lei que teve origem na Europa, e o governo brasileiro pegou essa lei GDPR da Europa e criou a nossa. Ela teve a GDPR como base.
Se inspirou nela e criou.
Se inspirou nela, no texto dela, e hoje a gente tem a nossa LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados.
Pois, deixa eu fazer uma pergunta. Inspirada numa lei na Europa, isso significa que há uma diferença entre o comportamento do europeu e o nosso? Em alguns momentos, você criar uma lei como essa, tem que se adequar muito à realidade de cada país?
Tem que se adequar muito. A base do texto é igual à GDPR, só que hoje, muitos especialistas dizem que a LGPD está até mais rigorosa do que a GDPR. A gente fez algumas alterações e a gente tem alguns itens, algumas linhas na nossa lei hoje que elas são mais restritas do que a GDPR.
Aonde que a gente é frágil nas nossas informações e aonde que uma Lei Geral de Proteção de Dados ajuda? Em que momento a gente deixa escapar, às vezes, espaço para que aquilo que é informação nossa e pessoal caia na mão ou em mãos indevidas?
O problema é que dentro da empresa, como que as grandes empresas ou pequenas empresas armazenam informações dos seus usuários? A gente não sabe, uma vez que eu inseri dados pessoais ou sensíveis meus dentro de uma empresa, eu não sei dentro dessa empresa como ela está armazenando esses dados.
Tipo uma compra no e-commerce.
Exato. Quem tem acesso às minhas informações dentro dessa empresa, como essa empresa classifica as minhas informações e como ela manipula as minhas informações, se ela salva as minhas informações. Enfim, a lei ela vai prever vários aspectos, de todos esses pontos onde a gente vai ter que estar um pouco mais resguardado com as nossas informações. A gente vai ter um pouco mais de segurança em como as nossas informações pessoais são manipuladas.
Você pode dar um exemplo para mim, Eduardo? O que essa lei muda, por exemplo, entre o que era antes e o que é depois?
Certo. O objetivo da lei hoje é garantir a privacidade dos dados pessoais e sensíveis dos usuários. Por dado pessoal, a gente entende que tudo que for nome, identidade, endereço, IP, geolocalização, independente de como for obtido, inclusive se ele estiver em papel. E dados sensíveis. Dados sensíveis é origem racial ou étnica, convicções religiosas, opiniões políticas, dados sobre saúde ou vida sexual, genéticos ou biométricos. Tá?
Eduardo, por exemplo, meu CPF, minha RG entra onde aí?
Isso são seus dados pessoais. Uhum. Tá? Então, ou seja, a lei é garantir a privacidade dos dados pessoais e sensíveis. Dados sensíveis das pessoas e permitir um maior controle sobre eles. Além disso, a lei vai criar regras claras sobre os processos de coleta, armazenamento e compartilhamento dessas informações.
Isso envolve, por exemplo, redes sociais em que eu exponho algumas coisas de dados, vou usar o termo que você usou, sensíveis. Como
Sim.
é que fica isso?
Ali ela vai ajudar a promover desenvolvimento tecnológico na sociedade e a própria defesa do consumidor. Vamos supor, se você coloca essas informações dentro de uma rede social, é de responsabilidade da rede social em manter aquilo só com quem você escolheu que seja compartilhado. Certo. Um outro ponto importante é que a rede social ela não pode usar essas informações para alguma campanha de marketing, por exemplo, direcionada para você. Tá? As redes sociais, as suas pesquisas no Google ou em qualquer outra ferramenta, inclusive pesquisas dentro da rede social, ela tem que ser agnóstica, independente do que você inseriu e alimentou de informações pessoais
suas. Agora eu me interessei. Vamos supor que eu estou lá no Google e de repente me interessei por um celular ou por uma máquina fotográfica, por um computador. Vou lá e faço a busca. Aí eu vou acessar o Facebook, por exemplo, chove de informações. Ah, máquina fotográfica oferecendo notebook em promoção. Isso é isso ou não?
Isso é uma parte do que acontece. Os cookies que estão no seu navegador, com o que você está procurando, ajudam esses sites a direcionar essas campanhas de marketing. Até aí, tudo bem, porque seria de vantagem para você.
Estou procurando, tá? E o produto está chegando.
Exatamente. O problema é quando ela manualmente pega informações suas e parte para outras campanhas de marketing. Isso não pode, porque aí é manipulação dos seus dados pessoais.
Começar a me oferecer outras coisas, por exemplo.
Exatamente. Ou alguma outra empresa, de repente, sabe que você também está interessado nisso. Como essa informação chegou para outra empresa? Então, compartilhar as suas informações. Tá? Isso que vai ter que ser evitado aqui para frente.
Vou te dar um exemplo prático, né? A gente está ficando mais velho, tem 50 e poucos anos, aparece uma propaganda de camiseta lá no Facebook, com aquela negócio da identidade. Ah, agora você vai ter 50 e poucos anos, compre uma camiseta exclusiva e tal. Isso pode ser proibido por isso, você usar os meus dados para começar a me oferecer coisas que eu não pedi. Eu não digitei para pedir camiseta para ninguém.
Sim, mas vamos supor, a lei ela vai englobar muito mais além do que campanhas de marketing. Tá? Vamos supor que você vai fazer, pegando um exemplo prático, tá? Você vai num hospital ou vai em alguma clínica para fazer uma coleta de exame de sangue.
Certo.
Você vai inserir dados pessoais seus ali, seu nome, seu RG, seu telefone, seu e-mail. Isso tudo são seus dados pessoais. Mas você também vai ter dados sensíveis ali dentro. Os resultados do seu exame de sangue.
Ou para que eu fiz o exame.
Ou para que você fez o exame. Ou se você tem ou não alguma doença. Aquilo é uma informação extremamente sensível. A lei vai se focar em quem tem acesso a essas informações. Como essas informações são compartilhadas. Como a empresa classifica essas informações. E a lei também vai prever se, por algum motivo, esses seus dados sensíveis ou pessoais sejam vazados, multas severas serão aplicadas para essas empresas.
Deixa eu colocar um complicador nisso. Estou trabalhando numa empresa, tenho dados meus que a empresa conhece, muitas vezes dentro da empresa tem informações minhas que circulam por dentro da empresa ou que a empresa pode ter acesso. Uhum. Isso também se refere a isso. Trabalhei, por exemplo, 6 anos numa empresa.
Perfeito.
E de repente tem dados lá em que a empresa de repente começou a usar meus dados pessoais.
Perfeito. Nota que não são só os clientes da empresa que vão ser beneficiados, os colaboradores da empresa também são beneficiados. Porque os colaboradores da empresa também, a empresa também retém informações pessoais e sensíveis dos seus colaboradores. Então a empresa também terá que ter cuidado, por exemplo, folha de pagamento. Eu não quero que todo mundo saiba o quanto eu ganho, o colega do meu lado ou outras pessoas. Aquilo é uma informação sensível. Pode ser que alguma pessoa dentro da empresa tenha acesso ao documento com a folha de pagamento.
O RH, por exemplo.
Exato, ou alguém fora do RH, que não deveria ter. Então a lei vai servir justamente para isso. A partir de agora, a gente vai ter que classificar a informação e somente as pessoas corretas poderão ter acesso às minhas informações. Além disso, a empresa também vai ter que se preocupar agora em salvar, em garantir que os seus documentos e as suas informações estejam de forma segura, armazenados dentro da empresa, prevendo até se acontece alguma catástrofe, alguma coisa com seus dados, todos os seus dados têm que estar replicados em outro lugar. A empresa, além de guardar suas informações, ela tem que garantir, né, que as suas informações fiquem a salvo.
Vou fazer uma inversão nisso. Isso também conta como proteção para as empresas? Porque as empresas têm informações que estão circulando dentro do ambiente.
Perfeito.
Dela. Aí você, por exemplo, é funcionário da empresa, por algum motivo o Eduardo fala, vou sair, receber outra proposta de uma outra empresa. E a outra empresa na qual você vai fala assim, e aí, o que você tem para me dizer?
Sim.
Da onde você trabalhou, que me interessa muito, é uma concorrente minha.
Sim, isso é um grande risco. A lei também vai beneficiar as empresas nesse ponto, porque a lei vai forçar com que as empresas tenham as informações classificadas. Ou seja, se alguém manipulou ou vazou um documento, como a informação está classificada e somente as pessoas que têm o devido privilégio para acessar aquela informação podem acessar aquela informação, se uma informação é vazada, eu sei quem foi. Uma outra coisa que as empresas têm que fazer é, quando você vai vazar um documento agora sensível da empresa, o usuário tem que ser notificado. Olha, funcionário tal, você está vazando um documento sensível. Coloca uma explicação de por que você está vazando esse documento. E aí a empresa fica respaldada. Olha, sim, o vazamento aconteceu da minha empresa, mas quem fez o vazamento foi o funcionário, isso, aquilo. Então a gente começa a compartilhar o risco aí desse vazamento. Não fica só a critério da empresa. Por isso que é importante as empresas consultarem parceiros tecnológicos que possam auxiliar eles a se tornar cada vez mais aderente à norma.
Uhum. Então quer dizer que você pode ter, a partir do momento que essa Lei Geral de Proteção de Dados fica mais ciente e consciente para cada um, eu posso começar a ter mais critérios de respeito com quem eu estou tratando.
Exatamente.
E também me controlar melhor, aonde eu posso colocar minha informação e onde eu não posso também. Quer dizer, também tem o comportamento das pessoas. As pessoas têm que ter consciência do que elas estão fazendo com os dados dela.
Sim, perfeito. Nota aqui, os principais pontos da lei, a lei será lançada, ela já foi aprovada no nosso Congresso, ela entrará em vigor em agosto de 2020. Tá? Os principais pontos da lei hoje são, a lei ela vai ser aplicada para todos os setores da nossa economia. E ela vai possuir aplicação extraterritorial. Ou seja, se tem uma empresa que está fazendo negócio aqui, uma empresa de fora do país, mas está fazendo negócio com clientes aqui do Brasil, ela também vai ter que ser aderente a essa lei. A lei ela vai ter que, deverá ter um consentimento do usuário para coletar as informações pessoais, ou seja, a partir de agora, se eu vou coletar alguma informação pessoal, a empresa deverá notificar o usuário que ela está.
Sendo ela brasileira ou não?
Exato, exato. Se ela tiver negócio aqui no Brasil. Os titulares das informações pessoais ou sensíveis podem pedir para retificar, cancelar ou até solicitar a exclusão dos seus dados. Tá? Será criada, né, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, e caso haja um vazamento, a empresa deverá obrigatoriamente fazer uma notificação de qualquer incidente que aconteça. Ou seja, a sua empresa também agora vai estar muito envolvido a reputação dela. Porque se a sua empresa sofrer algum tipo de vazamento de informação de dados pessoais sensíveis de clientes ou colaboradores, ela vai ter que fazer uma notificação pública dizendo que ela não foi uma empresa segura e que ela permitiu um vazamento de uma informação sensível.
Ou seja, quando eu vou me relacionar com uma empresa...
Agora você poderá escolher quem tem uma melhor reputação.
Essa empresa não tem boa reputação,
exato,
essa empresa tem.
Exato.
Então, as empresas poderão ser avaliadas por isso também. Isso vai ter que estar disponível.
Exatamente. Por isso é super importante as empresas procurarem cada vez ser mais e mais aderente à lei para elas ficarem respaldadas e não sofrerem nenhuma consequência.
Tá? Como também o próprio cidadão. Aí tem uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho complicada e acho fundamental. A gente está todo momento se relacionando com empresas e todas as empresas, é claro, são extremamente sedutoras quando você fala de ingresse no nosso grupo, coloque seus dados, venha fazer parte da nossa rede de contatos e tal. E essas redes de contatos são muitas. Muitas. Sim. A gente tem um monte delas. Como é que a gente gerencia tanta coisa ao mesmo tempo sendo uma pessoa só? Quer dizer, existe uma maneira de eu poder saber através do meu próprio perfil, da minha pessoa, como é que eu estou sendo tratado por esse grande número de empresas virtuais?
Hoje é muito complicado, né? Porque você acaba fazendo coisas no dia a dia que você nem percebe que você está inserindo suas informações pessoais ou, inclusive, seus dados sensíveis. Às vezes você insere lá, você responde uma pergunta sobre a sua inclinação religiosa, aquilo é um dado sensível seu. Entendeu? Como, se essa empresa vai usar aquilo para algum outro fim, a gente não sabe. Mas hoje é tão natural para as pessoas inserirem e compartilharem as coisas em redes sociais que a gente acaba perdendo um pouco desse controle.
O que aconteceu no governo federal agora? Até mesmo que a gente acaba postando numa conversa no WhatsApp, uma conversa no Facebook, no Messenger, a gente coloca dados, estamos conversando entre amigos, um amigo faz uma pergunta, faz outra, até coisas mais, muito mais pessoais ainda. Como é que se controla isso? Isso também está sendo tratado nessa Lei Geral de Proteção de Dados?
O que é conversado dentro desses aplicativos, obviamente que uma empresa de mensagem, de mensageria ali, ela tem que garantir que ela não vaze as mensagens e os dados dos seus usuários. Tá? Agora, o que os usuários colocam nesses aplicativos é de uso pessoal deles. O problema é que muitos dispositivos móveis de usuários podem sofrer ataques hacker. E esses dispositivos aí hackeados podem conter informações, o hacker pode pegar as informações pessoais do dispositivo móvel dessa pessoa e vazar. Tá? Mas aí realmente não foi culpa da empresa de mensageria. O celular dele sofreu um ataque hacker, ele teve o celular invadido e teve a privacidade dele exposta.
Quer dizer, existe uma proteção parcial. Aí, no caso, existem condições em que a própria pessoa...
Isso, né? Tem que ficar claro que a empresa de mensageria ela não vazou nenhuma informação daquele usuário. A informação foi vazada por um ataque, uma invasão ao celular dele.
Então, a gente tem um mundo que até então é muito real. A gente sempre trabalhava com a ideia dos dados. Eu estava conversando aqui com o Eduardo, antes de entrar no ar. Né? Uhum. Quando você pensava, ter os meus dados vazados, alguém entrar na minha casa e acessar alguma coisa minha, uma carta minha, alguma coisa minha.
Sim.
Esse mundo nosso virtual tem informações muito mais pesadas do que a gente tem. Isso gera um impacto muito maior e as pessoas não têm ideia do quanto é importante conhecer essa Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, a gente não está se tocando de que o mundo virtual tem mais peso quando se fala de informações do que o mundo real.
Sim, esse é um ponto bem interessante, porque as pessoas elas vão ter que ter ciência de que todos os dados que elas colocam podem um dia ser vazadas. Então, a lei ela vem justamente para auxiliar tanto as empresas quanto os usuários final. É um conforto que a gente vai ter, sabendo que as minhas informações, tendo em vista que eu posso ter perdido o controle de onde que eu inseri as minhas informações pessoais, as minhas informações vão estar de uma maneira segura, armazenadas e classificadas, e só as pessoas corretas têm acesso àquelas informações.
A gente circula no trânsito, tem que conhecer o Código Nacional de Trânsito. Agora, como a gente circula e todo mundo circula na Rede Mundial de Computadores, tem que conhecer bastante a Lei Geral de Proteção de Dados.
A Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é algo, um produto que você compra numa prateleira. As empresas olham entre diversos fabricantes, diversos parceiros tecnológicos e falam, eu quero isso daqui, o pacote completo da lei. Não é um produto. Tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai envolver a parte jurídica da empresa, a parte de processo da empresa, a parte de segurança da informação, a parte de infraestrutura, a parte de servidores. Tudo vai ter que sofrer algum tipo de alteração. Tá? E o que é importante citar também é que a lei... se não houver um engajamento de pessoas, as empresas não vão conseguir ser bem-sucedidas. Então as empresas vão ter que fazer campanhas, se tiver que reescrever um código de ética, se tiver que reescrever uma política de segurança e mandar para todos os usuários, as empresas vão ter que fazer isso, elas vão ter que se reestruturar e se adequar. A lei entra em vigor em agosto do ano que vem, então nós temos aí pouco menos que um ano para ela entrar em vigência, mas tendo em vista... todos os feriados, a gente tem muitos aqui no Brasil, férias escolares, férias de meio do ano e tal, se você for ver bem, a gente não tem mais tanto tempo para se preparar, então realmente agora é o momento certo.
Essa é a hora
das empresas começarem a buscarem soluções, parceiros tecnológicos para ficarem aderentes a essa lei.
Eduardo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Foi um prazer.
Eu conversei com o Eduardo Pereira, ele é engenheiro, especialista em segurança da informação. Falamos sobre Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa vida virtual, digital, é muito mais real do que você imagina.